Bom, gente, rapidamente já vou cumprimentar o nosso próximo entrevistado, que já está nos aguardando há bastante tempo aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, e diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, Paulo Zoc. Paulo Zoc, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aqui aos nossos ouvintes e espectadores.
Muito obrigado, Paulo, pela tua presença, por participar conosco aqui no Faixa Livre, para a gente tratar de um tema fundamental aqui ao nosso programa, que a gente já vem cobrindo há bastante tempo. Porque os ataques à liberdade de imprensa em todo o mundo se tornaram uma constante nos últimos anos, né, Paulo? Não são poucos aí os episódios em que a gente constata violações das mais diversas. E um dos episódios mais simbólicos nesse sentido é justamente o do jornalista inglês, o Julian Assange, que foi preso ilegalmente pelo governo estadunidense. Acusado, na verdade, ele foi preso lá em Londres, acusado aí de violar a lei da espionagem de 1917, atualmente ele está preso nos Estados Unidos, depois de uma deportação. Essa lei aí foi usada durante a guerra para perseguir pacifistas e dissidentes e classificá-los como espiões. O Julian Assange está em juízo pela publicação, entre os anos lá de 2010 e 2011, de documentos que foram classificados aí como sigilosos, revelando crimes de guerra e campos de tortura no Iraque, no Afeganistão e na Baía de Guantánamo. Hoje, na sede da Associação Brasileira de Imprensa, o Paulo, aqui no centro do Rio de Janeiro, nós teremos um ato em solidariedade ao jornalista a partir das 16 horas para pressionar a administração lá do Joe Biden a retirar essas acusações ilegais feitas pelo governo do ex-presidente Donald Trump contra o Julian Assange, e exigir a sua liberdade imediata. Eu não sei se você está muito a par aí desse ato que a gente vai ter aqui na sede da ABI, Paulo, mas eu queria te ouvir mais, principalmente a respeito da situação do Julian Assange em si. Foi preso em Londres em 2019 e teve aí a sua extradição, como eu citei, autorizada aos Estados Unidos em junho deste ano. É um horror todo esse quadro que afeta aí o Julian Assange, né, Paulo?
A questão da luta contra a extradição e pela libertação do Assange, ela é uma luta que, para os jornalistas, é uma luta mundial, né? Então, eu tive representando a FENAJ com a Maria José Braga, que era então presidente da FENAJ, agora em junho, no Congresso da Federação Internacional dos Jornalistas, e essa é uma das campanhas principais que ela leva a nível mundial. Então, a questão, assim, é uma campanha, na verdade, não é pelo Assange em si. A questão é que a criminalização do Assange é a criminalização do jornalismo. Então, a defesa dele é a defesa da liberdade de imprensa. E eu vou tentar um pouco aqui nessa conversa nossa explicar essa questão. Então, o que acontece? O Julian Assange é um jornalista australiano. Ele está... ele fundou um site, que é o Wikileaks, em 2006, e ele é um site cujo objetivo era receber documentos e divulgar à medida que fossem documentos de interesse público. Então, isso aqui é uma primeira regra do jornalismo, mundialmente falando, como atividade profissional, que é a divulgação de informações de interesse público. Então, o jornalista ele busca... descobrir ou levantar ou organizar ou apurar informações de interesse público e torná-las públicas. Isso daí é um benefício ao cidadão. Então, eu queria começar por isso, porque a Constituição brasileira tem uma... Entre os direitos fundamentais do cidadão, artigo 5º da Constituição, está lá que o cidadão tem direito de ser informado. Ele tem direito de ter acesso a informações de interesse público. E liga esse direito ao jornalismo. Então, é disso que nós estamos falando. Então, qual é a situação? Então, o que aconteceu concretamente no caso do Assange? Em 2010, o site Wikileaks deu conhecimento público a toda uma série de documentos que eram sigilosos do Pentágono. O site recebeu. E, a partir daí, o site divulgou. E não divulgou simplesmente o site divulgou. O site fez um consórcio com jornais internacionais, como o Guardian inglês, como o New York Times americano. Eram milhares de documentos. Então, ele foi fazendo uma seleção jornalística e divulgando, né? Só que o que acontece é que o que ele divulgou efetivamente eram crimes de guerra. Então, ele estava falando da atuação criminosa de forças armadas americanas na guerra do Iraque, no Afeganistão, na base de Guantánamo, que é um território, uma pequena parte da ilha de Cuba, que os Estados Unidos têm uma base da qual eles não abrem mão, a qual eles defendem a ferro e fogo, e onde eles botam centenas de prisioneiros sem nenhum tipo de acusação. Simplesmente eles apreendem e levam para lá. Então, assim, é uma coisa aberrante, né? Então, esses documentos davam divulgação para crimes de guerra. Mas quando a gente está falando de crimes de guerra, do que a gente está falando? A gente está falando de tortura de crianças. Quer dizer, de tortura. Tá? Uhum. Mas de tortura, inclusive, de crianças por forças americanas. A gente está falando, por exemplo, de um episódio que está gravado, então, em vídeo. Forças americanas invadem a casa de uma família no Iraque. Todo mundo está rendido e eles decidem matar todo mundo. E todo mundo inclui 7 crianças. Então, as forças americanas fazem isso. Em seguida, se houve um pedido para que, na retirada deles, um avião bombardeie a casa para destruir tudo, de maneira a apagar tudo que foi feito. Só que isso foi gravado em vídeo. Isso era um arquivo do Pentágono. Então, isso ganha divulgação pública e expõe a face criminosa da ação americana no Iraque ou no Afeganistão. Então, daí que acontece? Os Estados Unidos começam uma perseguição judicial a Julian Assange em 2010. Então, ele começa uma investigação, mas que é uma perseguição criminal, e ele faz um apelo aos países aliados que o apoiam a ajudá-lo nisso. 3 meses depois, surge uma acusação contra Assange na Suécia, de estupro. Uhum. A justiça sueca começa uma primeira investigação, faz um pedido para ouvir, ele tá na Inglaterra, ele Isso. não se apresenta, e a partir daí, assim, de maneira rápida e vem uma ordem de prisão internacional contra ele. Daí ele primeiro se apresenta na Justiça de Londres. Uhum. 10 dias depois ele é solto contra a fiança. E ele, vamos dizer, os seus advogados entram lá para contestar o pedido de extradição, que diz que ele não sustenta absolutamente. Passam-se alguns meses. A evolução judicial vai de mal a pior. Assange decide, então, vendo que ele vai ser, que ele tem um grande risco de ser preso e deportado para a Suécia e daí para os Estados Unidos, ele se exila na Embaixada do Equador, e o governo do Equador era do Correia, uhum. governo progressista.
Isso.
E ele fica lá durante vários anos. Então, na verdade, o Assange ele é um perseguido, e nesse sentido tem as suas atividades extremamente prejudicados como jornalista faz 12 anos. Muito bem. E ele agora tem 51. Então, desde os 39 aos 51 anos de idade, está sob uma perseguição implacável. Muito bem. Ele fica na embaixada até 2019, mas o que acontece é o seguinte, muda o governo do Equador.
Isso.
O governo Trump, começa uma pressão sobre o Equador e, particularmente, vai negociar um pacote bilionário de ajuda financeira e é sabido, entre os pontos está a revogação do asilo na Embaixada do Assange. Então, o que acontece é que, em 2019, o governo do Equador permite e autoriza a polícia britânica a entrar na Embaixada e prendê-lo.
Então ele é preso. O governo do Lenin Moreno, não é isso?
Governo do Lenin Moreno. Então, a partir de um acordo, de uma pressão diretamente do Trump. Então, ele autoriza, daí ele é preso. Muito bem, nesse ínterim, a acusação original contra ele na Suécia é arquivada. mas porque por falta de mínimas condições de prosseguir o processo. Uhum. Então, não existiam evidências do que ele era acusado. Então, acaba o motivo pelo qual ele estaria sendo preso. Só que daí ele é mantido preso por quê? Porque ele violou a condicional. Porque ele... ou seja, acabou o móvel, mas agora ele é preso porque ele rompeu a condicional para entrar na Embaixada do Equador lá em 2011.
Isso.
E daí ele se mantém preso, daí o que acontece? Os Estados Unidos instruem uma acusação contra ele, são 17 acusações de espionagem, e pede a extradição dele.
Uhum.
Se ele for extraditado para os Estados Unidos, ele corre um risco enorme de ser preso, de estar preso de maneira perpétua. Um julgamento nessas condições por traição, nunca houve caso de absolvição até hoje. É uma corte excepcional, o julgamento é fechado, e a pena dele, ele corre risco de pegar uma pena de 175 anos de prisão, que corresponde a uma prisão perpétua. Né? Agora, o que está sendo criminalizado pelos Estados Unidos? O que está sendo criminalizado são as atividades básicas do jornalismo.
Uhum.
Que é solicitar informação, receber a informação, possuir a informação e divulgar a informação. E veja, num caso desse, que você recebe um conjunto de documentos, eles primeiro, são verídicos, ninguém contesta. E segundo, eles são de interesse público. O jornalista, na nossa opinião, na opinião da ética jornalística, não tem sequer o direito de não divulgar.
Uhum.
Tem obrigação de julgar. Então, é esse conjunto de atividades que é a base do jornalismo que está sendo criminalizado pelo governo dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Estão presentes no Brasil o Christian Hafson e o Joseph Farrow, que são dois representantes do Wikileaks, encontraram o presidente eleito, o presidente Lula, encontraram toda uma série de entidades de defesa de representação do jornalista, defesa dos jornalistas. Hoje tem o ato na BI às 16 horas. A Federação Nacional dos Jornalistas apoia esse ato e apoia todas as atividades que eles estão desenvolvendo no país e busca, de todas as maneiras, divulgar a campanha pela libertação do Assange. Para nós é fundamental para defender a liberdade de imprensa no mundo inteiro.
Não, você fez uma introdução, traçou aí uma linha do tempo muito precisa em relação à questão aí do Julian Assange. Eu só preciso fazer umas correções, umas imprecisões na minha primeira fala. O Julian Assange, evidentemente, é australiano e não inglês, como eu citei, e ele não foi ainda extraditado para os Estados Unidos. Ele foi autorizada a extradição dele em junho desse ano, mas ele continua lá preso no Reino Unido, e toda essa mobilização se dá justamente para evitar essa extradição, para que, evidentemente, lá nos Estados Unidos ele vai ser julgado e a gente não sabe o que pode acontecer com ele. Agora, o Paulo, não é a primeira vez que há um apelo aí na comunidade internacional em relação em favor do Julian Assange. Você acredita que o Joe Biden aí, ele possa reverter essa situação aí do jornalista, ele que está enfraquecido politicamente lá nos Estados Unidos? É o momento mais ideal para se fazer essa pressão pela liberdade do Julian Assange?
Bom, queria te falar o seguinte, eu espero que ele volte atrás e que o governo americano anule isso. Mas, assim, na minha opinião, do ponto de vista dos jornalistas e dos democratas a nível mundial, é uma imposição a campanha agora, porque ele corre o risco de ser extraditado a qualquer momento.
Uhum.
Quer dizer, o governo britânico autorizou. Os advogados estão tentando, de todas as maneiras, reverter isso. Ao mesmo tempo, tem a demanda ao governo americano para que anule as acusações e encerre essa história. É importante dizer o seguinte, o jornalista, ele quando recebe informações, quer dizer, como que a gente age? Então, o Anderson, também jornalista aqui, sabe como é que são as coisas. Na nossa Constituição existe um direito que chama direito de sigilo de fonte.
Uhum.
Na Constituição brasileira. É um direito democrático. Não existe na Constituição americana. Então, os americanos, os jornalistas americanos, lutam pelo reconhecimento, pelo Estado dos Estados Unidos, pelo reconhecimento do direito democrático ao sigilo de fonte. O que é o sigilo de fonte para quem não é jornalista? É o seguinte, uma certa fonte anônima entrega para mim um documento ou uma informação. Eu recebo aquilo lá. Eu avalio e julgo que é de interesse público. Eu tenho que desenvolver um trabalho para me assegurar que aquilo lá é verdade. Não basta uma fonte me falar, né, evidentemente. Então, eu, a partir daí, contato outras fontes, eu investigo, eu vou atrás de documentos originais, enfim, até eu ter certeza que aquilo é uma informação lícita, uma informação verdadeira, que aquilo corresponde a um fato de verdade. A partir daí, eu divulgo. Então, a partir daí, eu tenho a obrigação de divulgar. O que acontece? O Assange é um jornalista. Não foi ele que entrou nos computadores do Pentágono ou dos serviços de segurança americano e vazou o documento. Uhum. Ele é a pessoa que recebeu o documento, os documentos, são milhares deles, que fez uma avaliação jornalística, editorial, e a partir daí divulgou o que achou que era relevante de interesse público. Ele não pode ser criminalizado como quem foi lá e invadiu... Então, eu, por exemplo, faço um paralelo disso com dois eventos que a gente aqui conhece no Brasil. Um é a Vaza Jato.
Sim.
Um é a Vaza Jato. Então, o que acontece? Hackers tiveram acesso a conversas, né, de, se não me engano, de Telegram ou de WhatsApp, que mostrou o que era, assim, nos fatos, o conluio da Operação Lava Jato. Então, eu quero fazer uma primeira observação que, do ponto de vista jornalístico, eu afirmo a vocês, já havia muitas evidências de que a Operação Lava Jato era uma operação ilícita, como em termos judiciais. O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo já denunciava a Operação Lava Jato desde 2016, porque, por exemplo, por invasão e quebra de sigilo de fonte de jornalistas, vários deles. Cada um desses casos a gente denunciou. Então a gente já estava evidente que o juiz estava em conluio com os promotores. Isso era uma coisa evidente. Agora, com esse vazamento, entre aspas, vieram as provas disso. Uhum. E um jornalista, que é o Glenn Greenwald, do Intercept, né?
Sim.
Tiveram acesso a isso, checaram a informação, atestaram a veracidade dela e, a partir daí, deram divulgação pública. Isso teve um impacto enorme na opinião pública e nos rumos do Brasil. Isso levou à anulação das condenações do presidente Lula. Isso permitiu que ele pudesse concorrer e pudesse ser o presidente eleito hoje. Então, veja a importância dessa atividade. E uma segunda coisa é que o mesmo Glenn Greenwald está lá atrás ainda, na origem da divulgação de informações vazadas por um ativista, que é o Snowden, anos antes, e que eles mostravam. Mostravam que os serviços de segurança americanos grampearam o telefone da presidenta Dilma, no exercício do mandato, e de vários ministros e da cúpula da Petrobras. Uhum. Isso lá em 2010, 2011, 2012, 2013. Isso tinha a ver diretamente com o uso da máquina de Estado americano, não só para desestabilizar um governo legítimo, como para beneficiar empresas americanas em concorrência com empresas estrangeiras, por exemplo, a Petrobras. Então, são atividades ilícitas.
Evidente.
E elas vieram à tona a partir desse trabalho. Então, é a mesma natureza de coisas que nós estamos falando quando a gente está falando da condenação do Snowden.
Exato.
A condenação do Snowden tem a criminalização da atividade jornalística, e por isso ela tem que ser repudiada. Por isso, New York Times, o principal jornal estadunidense, deu editoriais exigindo a anulação das acusações contra o Snowden, peitando o governo americano. E nós, como jornalistas, a nível internacional, buscamos sensibilizar a sociedade toda para que tenha uma mobilização crescente a nível internacional no sentido da absolvição do Snowden.
Não, é fundamental esse apoio, o Paulo. Eu estou aqui de olho no relógio, Paulo. Eu sei que você tem um compromisso agora. A gente combinou de ficar até as 9h40. Já passamos, inclusive, desse horário. Só para a gente finalizar aqui, eu quero lembrar que hoje esse ato em homenagem, em apoio aí ao Julian Assange, se dará na sede da ABI aqui no Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Imprensa, que fica na Rua Araújo, Porto Alegre, número 71, no centro da cidade, a partir das 16 horas. Esse ato vai se dar aqui no Rio de Janeiro, tentando pressionar o governo dos Estados Unidos para retirar essas acusações absurdas em relação ao jornalista que está preso lá na Inglaterra. Paulo Zocchi, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. A gente vai continuar acompanhando esse quadro do Assange aqui no Faixa Livre e a gente conta com vocês do Sindicato dos Jornalistas aí de São Paulo, da Federação Nacional dos Jornalistas, para dialogar com a gente a respeito dessa situação em relação aí ao Assange. Ô Paulo, muito obrigado pela tua entrevista, um bom dia para você e um abraço forte.
Obrigado, espero que vocês tenham um excelente ato aí no Rio, espero que você possa ir no ato.
Estarei lá, certamente, Paulo.
E estamos aqui torcendo pelo sucesso do ato e pelo sucesso da campanha e pela retirada de todas as acusações contra Assange. Estou à disposição, a Federação Nacional dos Jornalistas está sempre à disposição para debater temas de interesse do jornalismo e da sociedade. Então, estamos juntos. Bom dia a todos e todas.
Seja a Federação, são parceiros históricos aqui no Faixa Livre. Muito obrigado, Paulo. Um abraço para você. Até a próxima.
Um abraço, meu caro.
Conversamos aqui com Paulo Zocchi. O Paulo, que é vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, e também do diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, tratou aí da situação do Julian Assange, a situação grave que o jornalista enfrenta lá no Reino Unido, né, com essas acusações do governo dos Estados Unidos, às vésperas aí ser extraditado. A gente espera que isso não se dê, porque há uma série de ilegalidades em relação às acusações que são feitas a ele. O Paulo tratou muito bem dessa questão, fez aí, contextualizou o cenário de maneira muito precisa, e a gente espera que esse ato na ABI se some a outros que têm sido realizados ao redor do mundo para mobilizar e para sensibilizar o governo dos Estados Unidos em relação à situação do Julian Assange. Muito grave tudo isso que a gente tem enfrentado.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.